Além dos Fatos.
Fatos começando aqui na Rádio Novo Tempo. Seja muito bem-vindo, como todos os dias. Aqui você é nosso convidado especial, então pode correr para o YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio, que por lá a gente pode conversar um pouquinho, você pode ver os nossos rostinhos também, conhecer os nossos estúdios e, claro, sempre participar da nossa enquete que está por lá. Eu fiz uma pergunta, deixa eu só abrir aqui o YouTube para eu acompanhar a votação, Veri, mas eu pergunto para os nossos ouvintes que estão acompanhando pelo YouTube se eles acreditam que Deus perdoa todo pecado quando há arrependimento sincero. Até o momento, a enquete está em 100%. Se há arrependimento sincero, não importa o pecado que você cometeu, Deus perdoa. Tudo certo, Veri, com você?
Certíssimo, certíssimo. Tá acompanhando aqui a resposta do pessoal. É interessante, né?
É, por enquanto é 100%.
Uhum. Arrependeu de coração. É. Faz parte. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Afinal de contas, Larissa Oliveira.
Sim.
Você já ouviu falar, né, de um pecado sem perdão?
Já ouvi.
Mas se Deus perdoa todos os pecados, se confessados com sinceridade, como você já colocou aí, por que haveria um que não é possível ser perdoado? Por quê? Por que o pecado contra o Espírito Santo é tão grave? Tem um aí, né? Vamos conversar. Ela está entre nós, do jeito que a gente gosta, né? Ela está conosco. Não precisa nem subir aqui o canalzinho do canto, porque Mayara Costa está aqui em persona.
Eu estou materializada aqui.
A gente já deu um abraço grande dela, né?
Foi.
Porque ela está aqui.
Então eu estou aqui.
Já fizemos as honras do estúdio para ela, que é da casa.
Exatamente. Não tá o Gilmar hoje aqui pra ficar me chamando de visita.
Não tá, é.
Que elegante, Varisto.
A Mayara, eu tô aqui há mais tempo.
Eu tô aqui mais tempo que tu. No Além dos Fatos, você me respeite.
Mayara Costa, que é nossa teóloga aqui no Além dos Fatos. Ela que está também no Bom de Bíblia da TV Novo Tempo, né? Como uma carta muito importante aí. Eu acho que é a carta mais cobiçada dos jogadores.
É.
Eu, pelo menos, queria sempre tirar a carta da Mayara. Como
é
o nome da carta?
Então, é que quando você e o Veri participaram, ainda era carta.
Mudou.
O Bom de Bíblia hoje mudou totalmente. Mudou o cenário, mudou a dinâmica do jogo também.
O cenário eu vi mesmo,
né? Porque na época de vocês eram trechos da Bíblia. Hoje a Bíblia inteira ia sorteado na hora as perguntas que vão cair através de um dado temático com as 5 partes, né, que a Bíblia aí ela é dividida. Uhum. E as ajudas também não é mais em envelope, em cartinha, é um cubo que você gira.
E o que
e
cair?
Aí, o que cair é a ajuda do
mas
momento
qual é o
que você
nome
vai ter. Não, a minha ajuda continua a mesma, né? É a Mayara Sincera.
Mayara Sincera.
Que é o nome do meu canal no YouTube.
A propósito.
Pois é, e por falar nisso, se você quer participar do Bom de Bíblia, então já sabe, né? Começa o ano.
Veri, posso aproveitar aqui?
Aproveita.
Um ensejo, já que eu tô aqui. Gente, é o seguinte, ó.
Eu queria saber que ensejo aqui.
Nós estamos com as inscrições para a temporada 2027 do Bom de Bíblia abertas. E essas inscrições, elas irão até o dia 31 desse mês, até a semana que vem. Tá? Como é que vai funcionar essa nova temporada, né? As gravações do ano que vem do Bom de Bíblia? Nós vamos voltar com a temporada regional. Então, você que está ouvindo a rádio, que é da região sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste, você pode ser um representante do seu, né, da sua região no Bom de Bíblia. E aí, o que vai acontecer? Qual que é a ideia? Nós temos novamente um Bom de Bíblia campeões em 2028. E quem sabe o prêmio não pode ser uma viagem bem legal aí para um lugar bem legal.
Olha.
Então, as inscrições para a temporada 2027 estão abertas. E como é que você pode fazer? Você pode entrar no site novotempo.com/bondebiblia/inscrições.
Uhum.
Lembrando que o inscrições não tem o cedilha, né? E nem o acento no O. Né?
Então, nessa eliminatória regional, cada região vai sair um campeão, então.
Isso.
Pra depois.
Exatamente. Então, misturar. A gente está abrindo as inscrições. Então, se você quiser participar, você pode, tá? A partir de 18 anos para cima, né? Porque é uma temporada de adultos, né? Então, de 18 anos para cima, você pode se inscrever. E aí vai funcionar assim. As temporadas no ano que vem vão ser regionais. Então, Vai ter a temporada sul, vai ter a temporada sudeste, temporada norte, nordeste, centro-oeste. E depois que a gente rodar essas 5 regiões, aí a gente faz de novo o Bom de Bíblia Campeões para 2028.
Sensacional.
Então fica aí o meu apelo, o meu convite para você entrar no site agora, né? novotempo.com/bondebiblia/inscricóis, né? Inscricóis, porque não tem o acento, inscrições, yes. Tá? Faz lá a sua inscrição, você tem até o dia 31 de julho para fazer a sua inscrição.
Atenção, bons de Bíblia de todo o Brasil, Maiara desafia, enfrente-a. Aliás, não enfrenta, né? Maiara é o alívio.
É o alívio. Cômico às vezes, mas é o alívio.
O pessoal tá perguntando, estão comentando aqui que estão animados aqui pela temática de hoje, estão dizendo que a temática vai ser bênção. Amém, né?
Amém.
A ideia de todas as temáticas do Além dos Fatos é ser bênção para os nossos ouvintes. E aí, uma pergunta que eu achei bem interessante, que os ouvintes já estão perguntando, e é isso que a gente gosta, né, Maria?
A gente é bom.
Dessa interação.
Sim, isso.
O Valdir pergunta, o pecado sem perdão é transgressão da lei? Andréia pergunta, existe algum pecado sem perdão? Bom, antes da gente entender essa parte do pecado sem perdão, o que é o pecado contra o Espírito Santo, Maria, eu queria entender melhor aqui com os nossos ouvintes, explicar melhor para eles, quem é o Espírito Santo? Porque... Eu acho que pode ficar meio, não sei se meio confuso, mas nosso público é muito variado, né, Veri?
Uhum.
Tem cristãos, tem não cristãos, tem gente que conheceu a Bíblia agora, tem gente, a vida inteira conhece a Bíblia, então acho que seria legal a gente falar quem é o Espírito Santo.
Tá, olha, eu vou começar a ler um texto bíblico aqui, é aquele negócio, tá? Eu não tô fugindo do assunto, eu tô introduzindo, tá?
Legal, tá bom.
Eu quero, né, quem, não sei que o ouvinte que pode, né, abrir a Bíblia, enfim, mas...
Claro.
No Evangelho de João, nós temos um texto que ele é muito, 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 muito interessante, eu acho que é bem importante pra gente poder introduzir aqui esse assunto, né? Quando a gente vem aqui, ó, pra João capítulo 20, no penúltimo capítulo aí dentro do Evangelho de João, quando a gente vem para os versos 30 e 31, olha o que João, a afirmação que João fez, né? Ele diz assim, ó, na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Então veja, João, no seu evangelho, ele fala sobre 7 sinais que Jesus fez, que no evangelho de João são chamados de sinais e não de milagres, né? Enfim, tem um motivo para isso, mas isso é um assunto para um outro além, tá? Não é para um outro além dos fatos, né? Não é para hoje, certo? E ele vai dizer assim, ó, aquilo que não foi escrito no evangelho dele, né, neste livro, vai estar nos outros, né, nos outros evangelhos que nós temos aí dentro da Bíblia, os outros 3. E ele fala assim, ó, estes, porém, são aqueles que ele, João, registrou, tá? Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, veja, João está dizendo assim, ó, tudo que eu escrevi com uma finalidade, para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus.
Ok.
E, crendo nele, tenham vida em seu nome, certo? Mas olha só que coisa interessante, porque João está dizendo assim, ó, existem coisas a respeito de Cristo que estão registradas neste livro, e nos outros. Mas olha só, quando a gente vem pro 21, capítulo 21, os versos 20 e 25, o texto fala assim, ó, este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Aí o verso 25 diz assim, ó, ele diz assim, ó, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, olha só o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, ó, existe muita coisa que foi escrita, registrada a respeito de Cristo como... A respeito de Jesus como o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Neste livro e nos outros. Só que nem tudo que Jesus fez foi registrado. Então, é muito curioso João falar isso, porque veja, gente, aqui ele tá falando de Jesus, que encarnou, que se tornou um ser humano. E ele tá dizendo assim, ó, Jesus que encarnou e que se tornou um ser humano, que andou aqui no meio de nós, né? Isso na época dele. tem bastante coisa escrita sobre ele, mas nem tudo foi registrado sobre ele. Ou seja, o que foi registrado sobre Cristo? O que é suficiente. Mas a gente não sabe tudo, porque nem tudo foi registrado. Então, analisa comigo, por que eu estou abrindo com esse texto para poder responder a pergunta que ela lá fez? Porque se Jesus, dos membros da divindade, Jesus foi aquele que se tornou humano.
Andou aqui,
certo? Nós não temos todas as informações sobre. Imagina do Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer? Aquilo que a gente tem do Espírito Santo na Bíblia não é o tudo, mas é o suficiente. Então, assim, de Deus, o que a gente conhece de Deus? Só aquilo que ele revelou. E com isso, eu já estou dizendo para vocês que no Novo Testamento, principalmente... Por que principalmente no Novo Testamento? Porque é no Novo Testamento que o Espírito Santo vai ficar mais conhecido. É no Novo Testamento que a gente vai ter a dispensação do Espírito, né? Porque ele sempre esteve presente. A Bíblia vai mostrar isso ao longo de todo... Né? No Antigo Testamento, nós vamos ver isso acontecendo. Mas é no Novo Testamento que tem a dispensação do Espírito, né? E aí, por exemplo, quando a gente chega ali no livro de Atos, no capítulo 5... Aquele episódio de Ananias e Safira, que eles mentem, né? A respeito do valor da oferta que eles tinham combinado, né, com Pedro, que esse é o contexto ali do capítulo 5 do livro de Atos. Pedro diz assim para eles no verso 3 ali, ó. Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que se conservando a propriedade seria sua e depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Então veja, para Pedro, que foi um discípulo de Cristo e que ouviu Cristo falar sobre o Espírito Santo, porque Cristo fala muito sobre o Espírito Santo, né? Perceba, para o Espírito Santo, para Pedro, o Espírito Santo, ele é Deus. Então, como o Espírito Santo, ele é Deus, a gente só conhece dele aquilo que ele revelou. E aí, quando a gente vai para os evangelhos, volta aqui para os evangelhos, né? Tem muitos outros textos, tá, gente? Aqui, eu acho que esse, para mim, é o principal. Porque depois ele vai se revelando, né? Um pouquinho mais, cada vez mais. Mas quando você vem para os evangelhos aqui de novo, para João, principalmente lá no capítulo 16 do Evangelho de João, o capítulo 16 do Evangelho de João vai trabalhar bastante a figura do Espírito Santo. Jesus vai chamá-lo de outro Consolador, né? Aquele que vai estar sempre ao lado, né? Jesus vai falar muito sobre a obra do Espírito ali, né, em algumas questões. Mas tem uma coisa bem interessante que o Jesus fala sobre o Espírito Santo no verso 13 do capítulo 16. Ele diz assim, ó: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. E aí, se você continuar lendo, o principal objetivo do Espírito é continuar mostrando quem é Cristo. Então, assim, nós vamos conhecer o Espírito Santo, iremos, mas nós iremos conhecer até onde ele se revelou. Até onde ele se revelou. E assim como o Pai, né? Ele é conhecido e reconhecido nas obras de Cristo. Cristo, ele é conhecido e reconhecido nas obras do Espírito. Entende? Então, o grande propósito do Espírito Santo quando ele veio não foi falar de si mesmo, mas foi dar continuidade, né, à obra da divindade.
Né? No versículo 13 lá, de 16, né, de João, tá lá. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade.
Exatamente. Né?
Que não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido.
Exato.
Vos anunciará.
Então, quem é o Espírito Santo? Ele é Deus. Né? Se você for para Mateus capítulo 28, ali no verso 20, Mateus vai dizer para nós que ele tem a mesma autoridade que Cristo e que o Pai. Uhum. Mateus 28, 20 fala, naquela circunstância do batismo, o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Que impressionante, né, esse tom da conversa, né? Porque Jesus veio, né, cumpriu aqui a sua missão e foi, mas deixou claro, né?
E
vocês não estarão sozinhos.
Não faria o menor sentido, veja. Se o Pai envia alguém como ele, porque Jesus fala, eu e o Pai somos um. Quando Filipe indaga, né, para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, lá em João 14. E aí Jesus responde para Filipe, eu estou há tanto tempo convosco que ainda não me reconhece, né? Então, assim, se o Pai envia alguém como ele, que é Cristo, certo? Não faria sentido Cristo não enviar alguém que fosse como ele.
Sim.
Uhum. Entendeu? Então, se o Espírito, ele é um ser inferior, não faria o menor sentido ele ter sido enviado por Cristo para ficar no lugar de Cristo na Terra.
Exato.
Não tem lógica isso.
Perfeito.
Aí chegou uma pergunta aqui, que foi uma das que eu li no começo. Inclusive, foi o Valdir que mandou, falando, o pecado sem perdão é a transgressão da lei?
Olha aí que pergunta boa, né? Uhum. Então, vamos lá, gente, ó. Existem muitos pecados que podem ser sem perdão? Sim. Em que sentido que um pecado ele não é perdoado? No sentido... Eu acho que vale até a pena ler esse texto. Vou ler. Não vou ficar citando as coisas de cabeça, não. Se a gente...
E é interessante, né, você se deter bem sobre essa questão, porque a gente tem uma enquete.
Sim.
Que tá perguntando, né, algo que tava 100% sim até agora há pouco.
Ah, é? Tava 100% sim?
É verdade, mudou. Uhum.
Olha, já não tá mais 100% sim.
Não.
Eita, nós, tá o quê agora? O quê? Como é que tá aí, Lala? Me conta.
96%, né, Veri?
Caiu?
96%.
Qual que era a enquete mesmo, só pra eu lembrar?
Você acredita que Deus perdoa todo pecado quando há arrependimento sincero?
Ah, então veja, existe uma condicional aí.
Isso.
Uma condicional, exatamente.
Então, assim, se há uma condicional clara, eu não sei por que caiu.
Caiu. Eu também fiquei surpresa. Eu achei que ia ser
também.
Muito raro. É muito raro ficar o programa inteiro, né, velho? Mas sim. Eu achei que...
Agora, se você tivesse tirado a condicional...
Deus perdoa qualquer pecado.
Aí...
Opa.
Entendeu? Ah, então, olha só.
Entra na questão que...
Eu podia ter feito essa pegadinha.
Bom dia! Você manda pra mim da próxima vez, Lala, que a gente constrói umas pegadinhas.
Beleza,
juntas.
Se preparem vocês, né, aí de casa.
Ó, o texto aqui, ó, é Atos capítulo 19. Atos capítulo 3, verso 19, diz assim, ó. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Então, veja, o que precisa acontecer para um pecado não ser apenas perdoado, mas ser cancelado? Precisa ter, de acordo com esse verso aqui, arrependimento, né, e confissão. Arrependimento, confissão e abandono, que é descrito aqui na linguagem da conversão. Então, a pergunta é, Deus perdoa todos os pecados... Como é que tá aí mesmo, Lala?
Deus perdoa todos os pecados se... Quando há arrependimento sincero?
Então, quando há arrependimento sincero, Deus perdoa todos os pecados? Sim, de acordo com Atos 3,19, sim. É, 1 João, ó. 1 João, capítulo 1, verso 9, que é um texto clássico, bem clássico sobre... Dentro de estudo bíblico, né, que eu digo, sobre esse assunto.
1 João?
1, verso 9. Você achou aí, Veri? O que fala na tua Bíblia aí, ó?
Essa linguagem aqui, ó. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
Então veja, se nós confessarmos a Deus o nosso pecado, e aí claro, né? Se você entender que é uma confissão que está sendo movida por um arrependimento. E o arrependimento, ele pressupõe mudança de comportamento.
Uhum.
Porque reconhecer é uma parte... Reconhecer que errou é uma parte. Sentir tristeza pelo erro é outra parte. Mas se não tiver a terceira parte, não se consolida um arrependimento verdadeiro.
Ok.
E aonde que se demonstra arrependimento verdadeiro? Na mudança. Ou na busca, né?
Uhum.
Pela mudança. Porque se eu continuo fazendo a mesma coisa, mesmo tendo ficado triste ou reconhecido, mas eu continuo eu continuo fazendo o mesmo, eu não me arrependi.
E agora há pouco você leu o texto que fala de abandonar, né? Que é uma chavezinha.
Sim.
Aí, né?
Confessar, pra... né? Conforme diz o texto aqui, ó, arrependam-se e se convertam.
Uhum.
Então, veja, arrependimento pressupõe conversão.
Isso.
Se não houver conversão, não houve arrependimento.
E a conversão pressupõe mudança.
Exatamente. Né? O que significa a palavra conversão? É metanoia aqui, provavelmente. Mudança de direção,
uhum.
Mudança de sentido. Você estava indo num rumo, agora você está indo num rumo totalmente diferente.
Exato.
É isso que significa. Então, assim, a transgressão da lei foi a pergunta, né? Pode ser um pecado imperdoável? Se você não se arrepender, pode.
Uhum.
Só que, entenda o que eu estava dizendo, né? Os pecados podem ser imperdoáveis? Pode, a partir do momento em que eu não busco perdão.
Exato.
Só que pecados imperdoáveis e blasfêmia contra o Espírito Santo é a mesma coisa? Acho que essa é uma pergunta importante da gente fazer.
Eu gostei.
É verdade. Você quer guardar para daqui a pouco, Larissa?
Ah, mas essa aí vai, não tem tempo? Mas aí eu vou começar, você vai mandar eu ir pro intervalo, eu vou ter que cortar minha linha de raciocínio. Segura!
Guarda essa para daqui a pouco.
Tá, guarda
essa.
Tem mais alguma outra pergunta sua ou que dê pra gente fazer agora ou de ouvinte?
Beleza,
porque depois do intervalo,
eu acho
que vale a pena a gente gastar tempo com os textos que falam sobre a blasfêmia contra o Espírito.
Exatamente, eu acho que essa temática aí vai ser importante no segundo bloco.
Sim.
Inteiro.
Então, sugestão, tá? Sugestão.
Não, então vamos lá. Porque sim, eu tenho mais uma. Porque uma pergunta que eu acho que também seria legal a gente trazer é entender quando esse pecado aí, né, ele acontece. Ele acontece em um momento único, assim, velho. Tipo, hoje eu cometi o pecado contra o Espírito Santo. Ou ele é algo gradativo?
Cara, essa pergunta é boa. Tem outra pra jogar essa pra você.
Tá bom, vamos deixar ela pro segundo.
Acho que essa dentro...
Não, mas a Lala vai entender por quê.
Ela tá no contexto.
Não, vocês vão entender o que eu quero dizer.
Faz muito sentido. Eu vou colocar só uma seguinte.
Agora, assim, eu acho que uma coisa que eu acho importante pontuar dentro disso que a gente tá conversando aqui, que, gente, só o fato da gente se arrepender, eu acho que vai responder um pouquinho, Lala.
Legal, tá?
Tá? Quando a gente vem para Romanos aqui, ó, a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 2. Eita, que baixou o Leandro Quadros. Hoje eu tô lembrando os versos tudo. Romanos.
É convivência, né?
É, rapaz, mas faz tempo que eu não faço isso desse jeito.
Tipo, em vez de encontrar no corredor, assim, ó.
Faz tempo que eu não lembro os versos de cabeça, assim, mas é legal, é legal.
Muito bom.
É, Romanos 2, verso 4. O texto, olha só que interessante, né? Paulo fala assim, das muitas coisas que ele tá falando ali, né? Ele diz assim, ó, ele faz uma pergunta, né? Ele tá discorrendo sobre um assunto ali, ele abre o assunto com a igreja de Roma por carta. Ele tá falando sobre a universalidade do pecado, esse é o contexto do capítulo 2, tá? E aí ele pergunta assim, ó, ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Então, veja, só o fato da gente sentir necessidade de arrependimento já é a ação de Deus em nós. Uhum. E aí, se a gente vai para João, né, capítulo 16, uma das coisas que o Espírito viria para fazer é nos convencer do pecado.
Certo. Conclusão também é que o arrependimento, então, não é algo inerente a nós.
Não, é algo externo.
Uhum.
A gente precisa de intervenção divina para se arrepender, porque senão, honestamente falando, a gente não se arrependeria não, velho. Nós somos egoístas.
Uhum.
Então, a gente sempre vai dar um jeitinho de justificar as nossas ações egoístas.
Certo.
Uhum. A gente sempre vai dar um jeitinho de justificar o mal que a gente fez para alguém.
É isso mesmo.
A gente sempre vai justificar. Então, se a gente não tem essa intervenção divina... Aí fica mais difícil pra gente se arrepender verdadeiramente. Porque, gente, ó, mudança de natureza, velho. Mudança de caráter, nós não conseguimos.
Uhum.
Não tem terapia no mundo que mude o caráter de um ser humano. É igual um exemplo que eu usei numa igreja que eu preguei uma vez. Falei, gente, a gente acha que tá convertido porque parou de fumar, parou de beber, mudou a roupa que usava, deixou de comer algumas coisas, de ir a certos lugares, ouvir determinados tipos de música. Só que aí eu falei, claro, essas coisas são importantes, eu não tô tirando a importância. Mas aí eu falei, o que, que é mais fácil? E o que é que você realmente precisa de Deus? Aí eu usei o seguinte exemplo, para quem é fumante. Eu não sou, tá? Eu não sei qual é essa luta, eu sei que não é fácil, mas eu usei o seguinte exemplo. Se um fumante hoje ele quiser parar de fumar, ele não precisa necessariamente ou exclusivamente ou unicamente da ajuda de Deus para isso. Se ele vai num posto de saúde e faz um programa lá, sim, ele vai ter todo o tratamento para ele parar de fumar.
Existe ciência para ajudar.
Existe ciência para ajudar, exatamente. E existe mesmo. Lembra, no passado, a igreja técnica fazia o curso,
falo de ciência,
né?
Fala de técnica mesmo, né? De...
Exato. Eu não estou dizendo que não precisa de Deus para isso. Estou dizendo que exclusivamente, claro, e unicamente de Deus. Você tem a ajuda da ciência para isso. Mas e para parar de mentir? Entende? O que eu quero dizer?
Claro.
Então, assim, quando a gente fala de mudança de natureza, velho, de conversão, a gente não consegue se converter sozinho. A gente precisa de ajuda do alto. Que aí é o que a Bíblia vai chamar de novo nascimento. O novo nascimento, de acordo com Jesus lá em João 3, não é um ritual que a gente passa por ele. O Jesus é muito claro ali, o novo nascimento ele vem do alto, vem do Espírito. Por quê? Porque só Deus pode transformar a nossa natureza. A gente não tem esse poder de conversão.
Ok. Bom...
A gente precisa ir pro intervalo.
Vamos, né?
Mas a programação segue.
A era tava certa, não, viu? Melhor, melhor. Ia demandar mais. Então a gente volta já já.
Além dos fatos.
Eu já sei que eu quero ganhar de aniversário.
E o que você quer, meu bem?
Eu quero que você e o papai doem sangue.
É mesmo? Eu gostei da sua ideia. O seu pai também vai gostar.
A doação de sangue é um ato de amor que salva vidas. Procure um hemocentro mais próximo e doe sangue. Uma campanha da Rádio Novo Tempo.
A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas algumas pessoas nos apresentam caminhos diferentes, dizendo que eles também nos levam para Deus. Em qual podemos confiar? Estudando a Bíblia com a gente, você certamente encontrará a resposta. Ligue para 0 operadora 12 2127 3121. 0 operadora 12 2127 3121 e peça seu estudo bíblico gratuitamente.
Na Novo Tempo, você confere os sucessos da música gospel.
Espírito Santo, transforma o meu pranto em risos de graça, canções de louvor. Mergulha em minha alma.
São as melhores músicas selecionadas para você.
Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se pequeno e a fé, minha justiça.
Ouça todos os dias aqui. São as melhores músicas.
Comigo estás, o fogo não vai me queimar. Nas águas não vou afundar, não estou só.
Novo Tempo.
Preciso da tua mão, vem me levantar. Faz-me teu servo, Senhor.
Perceber o encanto das coisas simples do dia a dia nos aproxima da felicidade. Pequenos prazeres, como observar o pôr do sol, sentir o vento no rosto e estar com a família, ajudam a superar dificuldades. Salomão concluiu que nesta vida tudo que a pessoa pode fazer é ser feliz e viver o melhor que puder. O presente é o melhor tempo para ser feliz. Novo Tempo, juntos com você.
Já se perguntou sobre o futuro da humanidade? Quais os sinais dos tempos que a Bíblia revela? O pastor Rafael Rossi apresenta a Arena do Futuro, um programa fascinante que desvenda os mistérios do Apocalipse, a promessa da volta de Jesus, a origem do mal e muito mais.
Existe uma saída e uma certeza, e ela está bem perto de você.
Embarque em uma jornada de conhecimento e descoberta sobre o futuro com o pastor Rafael Rossi. Aqui na Rádio Novo Tempo.
Além dos fatos.
Além dos Fatos, aqui na Rádio Novo Tempo.
E com a Yai da Maiara.
E com a Yai da Maiara.
Meu ai, ai.
A gente tá falando de pet.
É, de
exato,
pet.
O assunto
de
é pet.
Filhos de patinhos.
Nosso intervalo hoje foi pet. Momento pet.
Momento pet.
No intervalo.
É verdade. Maiara com seus gatinhos.
Eu e meus filhinhos.
Eu com meu cachorrinho.
Nós com os nossos cachorrinhos.
O velho com o cachorrinho.
Eu não sabia que você tinha duas calopsitas.
Tem duas calopsitas. É o Jorge.
Quando ela falou Jorge, eu morri de rir. Falei, a calopsita chama
e o
Jorge.
Cachorro é Antônio.
Antônio.
É Antônio. Tony.
Tônia de Antônio. Ah,
só eu que sou normal aqui com o meu cachorro se chama Tiwi.
Não, Tiwi é coisa do passado.
Tiwi é coisa do, do.
É coisa do
das estrelas.
Tiwi é o nome ou é o apelido?
É coisa das estrelas, é o nome.
Então o nome dele não é Chewbacca.
Não.
O apelido Tio.
Não,
o
é só,
Tio,
só o primeiro Tio. Nome, é.
Entendi.
Só o primeiro nome. É das estrelas. Ela muito já decifrou.
Bom. Eu decifrei. Olha, quando eu conheci ele.
Verdade.
Ele
era a cara, né?
É a cara dele.
Agora não, mas era igualzinho.
Você vai fazer os oferecimentos? Só tem um pra hoje, Lala.
Só tem um pra hoje. Deus dos bastidores, eu imagino,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Tá aí, não.
Não, senhor.
Não, velho, tá aí com você. Tá aí, o velho tá escolhendo porque...
Luiz Carlos.
José.
Eu sei, eu tô zoando com ele.
Ai, eu tô por fora.
Só ela entende, eu e Tagarro.
Tagarro.
Ai, 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 fiquei por fora. Fala.
Olha aí,
Mayara,
gente, a de hoje só pode ser essa aqui, ó. É aqui, ó, o Leo apontando pra lá.
Aquela lá em mim.
Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Porque é isso mesmo que ele é, gente. Ele é o Deus dos bastidores. É como eu falei, né? É, as revelações que nós vamos ter a respeito dele é só aquilo que ele revelou mesmo. E você vai observar que desde o princípio, desde Gênesis, ele está presente, mas é sempre mais nos bastidores mesmo.
Verdade.
Né? Mas aqui você vai aprender a conhecer o Espírito Santo, não como uma doutrina, tá? Não tenha o Espírito Santo como uma doutrina bíblica. Você vai conhecer, ter a oportunidade de conhecer o Espírito como uma pessoa, um ser pessoal que ele é, como o melhor amigo que você pode ter, tá? Então, pede a sua agora mesmo, né? É, coloca assim, né, Veri? É, eu quero o Espírito Santo. Né? Oh. E aí nós vamos enviar para você totalmente de graça, não custa nada, já foi pago pelos Anjos da Esperança
assim,
para você ter a oportunidade de conhecer mais a respeito dessa pessoa divina chamada Espírito Santo. Lala, você vai me perdoar, eu só não lembro o WhatsApp.
Não tem problema, eu lembro. É 12981510081. 12981510081. Só mandar o Espírito Santo aqui pro nosso WhatsApp e essa revista vai ser sua totalmente de graça. Não é pegadinha, é um presente da Rádio Novo Tempo em parceria com os Anjos da Esperança. E ó, só caso você precise um dia.
Ah, tem uma cola aqui.
Tem uma colinha aqui, ó, com o
WhatsApp. Ok.
Vamos voltar pro assunto?
Bora, agradecendo.
Segundo bloco inteiro.
Isso, agradecer aqui de um modo geral, no atacado, né, todo mundo que participa.
Como é que tá as participações aí, velho?
Muita gente querida marcando presença. Ó, essa menina, Maiara, cadê? Essa menina, Maiara, é uma bíblia ambulante. O Zé Antônio, Zé, meu xará, que falou isso aí, né? É, tem muita gente mandando o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo, seguindo a sua,
amém,
sua dica. Felipe Tagarro já chegou aqui.
Olha o Tagarrinho.
Né? Botou a carinha da Larissa aqui.
Confusa! Né?
Isso é intimidade.
Já tem o bebezinho. O emoji.
Fiquei, olha, eu fiquei com essa cara aí quando falou Luiz e eu não entendi.
Pois é.
Vamos seguir. No
vamos
segundo
seguir.
Bloco,
sim.
A gente separou, né, algumas perguntas bem importantes. Inclusive, sim, uma delas é. Eu não lembro, na verdade, qual que é a primeira, mas uma delas era se acontece em um dia.
Sim.
Ou se é gradativo.
Sim.
Ah, tá. Diferença entre pecado e a blasfêmia.
É, que foi,
né,
o que eu joguei.
Tá com um monte de pergunta aí que ela, sim, vai fazer uma salada. Quer ver, por exemplo, gostei dessa aqui, ó.
Você tá vendo como ele é, né? É um pupurri.
Alguém comete esse pecado sem perceber? Ou então, quem tem medo de cometer esse pecado, provavelmente já o cometeu?
Não, é boa, boa. Acho que todas as perguntas que sobraram, dá pra gente encaixar aqui agora.
Taca tudo aqui.
Agora, vamos.
Então, vamos lá. E aí, gente, agora é o seguinte, vocês já me conhecem. Eu não vou ficar inventando história, não. Eu vou pro texto bíblico,
claro,
tá?
Claro, o texto é que vai
Eu ter. Não tô dizendo, claro, que quem vem aqui no Além dos Fatos, que inventando história, tá? Não, não vem não. Tirar minhas palavras
ninguém
do contexto.
Entendeu isso,
tá?
Inclusive, fica aí uma dica
se
pro
for assim,
ouvinte.
Você não volta mais. Ô,
aumenta o volume do rádio, o volume do YouTube, do aplicativo, de onde você estiver escutando, porque eu acho que é importante a gente acompanhar agora o raciocínio.
Sim.
Isso.
Pra entender
em torno.
Certinho.
Tá? Então, vamos lá. Quanto tempo que eu tenho lá só pra saber?
Você tem pra lá de 20 minutos.
Ah, então vambora.
Nós só vambora. Vamos ver quando for.
E aí vamos
ficar muito curioso,
tá?
Né, mano?
Conversando, isso, né?
Não, exatamente.
Tá bom? Então vamos lá. Nós temos dois textos bíblicos que falam sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? O primeiro tá em Mateus, capítulo 12, que vai dos versos 22 até o 36, tá bom? Então, esse é o primeiro texto. Eu não vou ler esse, tá, gente? Porque eu já vou explicar. O segundo texto está em Marcos, capítulo 3, dos versos 20 a 35. Esse, sim, eu quero dar uma lida com vocês. O de Marcos, tá? 3, capítulo 3, dos versos 20... eu não vou nem até o 35, não, tá? Dos versos 20 ali... Não, eu tenho que ir até o 35 mesmo. Bate o olho na Bíblia aqui.
Faça que nem os bereanos aí, tá?
É, Bíblia, quem puder abrir a Bíblia e acompanhar a leitura, né? Vamos lá.
O que essa mulher tá falando aí? Marcos, você vai acompanhar lá, você vai ver o que ela tá falando da Bíblia.
Capítulo 3, dos versos 20 a 35, tá? Então, gente, são só esses dois capítulos da Bíblia que vai trazer, que vai abordar esse assunto. Quem é que vai falar, quem é que vai falar sobre a blasfêmia do Espírito? Uhum. Nós vamos descobrir aqui juntos, tá? Então, eu vou pegar Marcos... Tá bom? E aí, quem puder ir acompanhando a leitura, vai acompanhando a leitura aí, tá? O texto fala assim, ó. Então, Jesus foi para casa. E outra vez, se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo. Porque diziam, está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam, ele está possuído de Beelzebu. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, é o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo, olha aí, é aí que vem o famoso texto, né, em questão. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. E Jesus disse isso porque diziam estar possuído de um espírito imundo. E aí o verso 31 continua. Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus e alguns lhes disseram, olha, a sua mãe e os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. Então Jesus perguntou, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então veja só, esse é o contexto do qual Jesus introduz o assunto que fala sobre blasfemar contra o Espírito Santo, tá? Eu quero ler em Mateus também, mas em Mateus eu não vou ler tudo, porque é basicamente a mesma história que está sendo contada. Só que Mateus, ele traz para a gente, alguns detalhezinhos um pouco, né, que Marcos não trouxe. Então, assim, eles não estão... Os dois textos de Mateus e Marcos não são exatamente 100% idênticos, tá? Cada um tem as suas peculiaridades. Okay. Mas, assim, a base da conversa e o texto principal aí, né, que seria a questão da blasfêmia contra o Espírito, os dois falam sobre isso, certo? Só que aqui, ó, Mateus traz um detalhezinho bem importante, porque se você reparou em Marcos... aliás, a gente já vai voltar. Eu vou pegar esse de Mateus e aí a gente já volta pra vir conversando, tá? Mateus 12, verso 22 e 23, aliás, 22, 23 até 24, tá? 22, 23, 24 diz assim, ó. Então, trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, não seria este, por acaso, o filho de Davi? Veja, filho de Davi é uma expressão que Mateus vai usar muito para se referir ao Messias, uhum. Certo? A linhagem de Davi. Exatamente, o rei, né? Olha o verso 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Então, só pra gente poder entender o que tá acontecendo aqui, e, gente, não adianta. É, o texto precisa ser entendido dentro do seu contexto, okay, tá? Sempre, sempre. Mas, por exemplo, velho, se eu perguntasse assim pra você também, Lala, uhum, e pra você que tá ouvindo e vendo a gente aí, dessa leitura superficial de Marcos que a gente fez aqui, o que que dá pra entender que tá acontecendo ali? O que é que tá acontecendo ali? Qual é a cena que a gente tem que o narrador conta pra nós? Vamos construir agora a cena a partir do que o texto contou, do que o texto narrou.
A gente viu uma grande comoção, né?
Sim.
Uma multidão que se aglomerava no lugar determinado.
Sim.
Para ouvir Jesus, né?
Certo. Então aqui a gente tem...
E cada um vinha com o que tinha.
Exato. Então veja só. A gente tem aqui uma grande multidão.
Concentração de pessoas.
Certo? Ali em torno de Jesus. Isso representa para nós, gente, que Jesus aqui ele já estava conhecido.
Sim.
Uhum. Ele não era tão desconhecido. Atenção, ele chamou, certo? Se eu perguntasse para vocês por qual motivo que Jesus chamou a atenção, Marcos não diz, mas lá Mateus disse. Porque ele tinha curado um homem que estava possesso, certo? E por estar possesso, esse homem estava mudo e cego. Não foi isso que a gente leu?
Exato.
Então, ele cura esse homem. E aí, de acordo com o que Mateus falou lá no evangelho dele, qual foi a reação da multidão ao ver a cura que Jesus fez ali? A multidão fez uma declaração.
Sim.
Então, a multidão ficou admirada, né? Diz Mateus.
Uhum.
E por estar admirada pelo fato dele ter expulsado o demônio e aí o homem ter voltado a falar e ver... Qual foi a reação da multidão? Ficou admirada e declarou...
Reconheceram.
Será que ele não seria o filho de Davi? Aí eu preciso abrir um parêntese muito importante aqui. Por que que Jesus, ele, pelo menos para os judeus, ele diretamente não afirmava verbalmente ser o Messias, como, por exemplo, ele fez com a mulher no poço lá em Samaria?
Uhum.
Lá em Samaria ele fala, eu sou o Messias.
Sim.
Mas aqui dificilmente você vai ver ele fazendo isso. Por quê? Porque havia a crença naquela época de que quando o Messias viesse, só o Messias poderia realizar cinco tipos de curas, cinco tipos de milagres, cinco tipos de sinais. E a cura de um homem possesso, mudo e cego era uma dessas curas que só o Messias poderia fazer. E isso era de conhecimento de todos. Por quê? Porque isso era ensinado. E quem que fazia parte do tribunal eclesiástico da época para poder provar se esses messias que apareciam eram verdadeiros ou falsos? Eram justamente os escribas e os fariseus.
Uhum.
Porque eles compunham o Sinédrio. O Sinédrio era esse tribunal. Então entenda, quando a multidão faz essa afirmação, é porque Jesus já está dando evidências dentro do que eles acreditavam ser messiânico, milagre messiânico. Jesus já estava dando evidências de que ele era o Messias, através desses sinais.
Até por isso eu falei que cada um ia com o que tinha, né? Porque a multidão ia ansiosa para entender o que era ele.
E aí...
E o fariseu já vinha com um conceito, né?
Sim. Ele está fazendo o papel dele, na verdade, né? A gente critica, mas eles não estão de todo errado.
É, sim.
Mas também não estão de todo certo.
Eles iriam avaliar.
Exato. Só que é o seguinte, ó. Se a gente volta pro contexto mais amplo, o que, que é o contexto mais amplo? É o capítulo 3 como um todo. Aliás, esse contexto 3 começa, na verdade, lá no capítulo 2. E aí, o que, que acontece no capítulo 2? Jesus, ele já tá sendo hostilizado e o pessoal já tá meio que pegando mal com ele por causa das curas que ele tava fazendo no sábado. Naquele sábado. Porque aqui dá a entender que é dia de sábado. Tá?
Uhum.
E aí, quando você vai pra Mateus, é o mesmo problema. Lá em Mateus capítulo 12, ele está sendo criticado porque os discípulos comeram espigas, né? Colheram espigas e comeram. Está tudo dentro daquele contexto,
uhum,
o que a gente leu lá no 12. E aí depois ele faz essa cura aqui. Então, entenda, a gente está construindo o cenário para a gente poder entender o sentido do que é blasfemar contra o Espírito, ok?
Ok.
Então a gente tem a primeira, os primeiros personagens aí, nós temos quem? A multidão. Que a reação da multidão é a de admiração pela cura do homem possesso. E aí essa admiração, ela se externa através da declaração de messianidade dele. Conforme eu já expliquei aqui o porquê. Então o que isso significa? Que Jesus já estava começando a ficar popular. Reconhecido. Aí isso gera uma reação nos escribas. E a reação dos escribas, se você analisar bem, é de inveja e hostilidade. Uhum. De inveja e de hostilidade. Algo que já vem sendo construído, tá? Não começou... Lembra que você perguntou se é de uma hora para outra?
Sim.
Essa hostilidade contra Jesus, se você for lendo os evangelhos, ela já vem sendo construída. Construída, tá? E aí, eles fazem uma falsa acusação. E eu não sei se vocês perceberam, gente, mas a acusação que foi feita aqui foi seríssima.
Bastante.
Porque a multidão diz, ele curou porque ele é o Messias, o enviado de Deus. Os fariseus, né, os escribas afirmaram, ele curou porque ele curou pelo poder de Beelzebú. Por quê? Porque ele está possuído por Beelzebú. Gente, se... Essa expressão Beelzebú é uma expressão que vem do hebraico, né? Significa senhor das moscas. Na mitologia cananita, que é da onde sai Beelzebú, que vai aparecer no Antigo Testamento com Baal e outras coisas mais, Beelzebú não é apenas um demônio, mas ele é o maioral, ele é o senhor dos demônios. É o próprio Satanás. Então... O que os fariseus levantam ali é a seguinte acusação. O que ele faz não é pelo poder de Deus. O que ele faz é pelo poder de Satanás, porque ele é o próprio Satanás. Então é como se eles quisessem dizer o seguinte. Para eles, Jesus ele era não era uma encarnação de Deus vindo na Terra para salvar e resgatar o que está perdido. Para eles, a afirmação ali naquele texto é ele é a própria encarnação do mal, do maligno. É como se Jesus fosse um diabo que faz o bem. Portanto, um diabo muito mais ardiloso. Só que se você volta aqui no Evangelho de Marcos, se você volta no Evangelho de Mateus, e eu vou ler esse texto aqui no Evangelho de Marcos, não vou nem voltar no de Mateus, mas você pode fazer isso também. Quando a gente volta aqui no início do Evangelho de Marcos, o início do Evangelho de Marcos vai apresentar... Vai falar da pregação de João Batista, que vai introduzir o Cristo, né? Uhum. E olha só que interessante. Vai falar sobre o batismo de Jesus ali, Marcos 1, né? Do verso 9 e 10. Eu vou ler com vocês esses versos, ó. Ele falando, Marcos falando do batismo de Jesus ali no verso 9 do capítulo 1, ele fala assim, ó. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo... E o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia, você é o meu filho amado, em você me agrado. Então você tem o Pai e tem o Espírito aqui. O Pai afirmando que você é o meu filho, eu me agrado em você, eu me comprazo em você. E o Espírito vindo sobre ele. E aí o verso 12 diz, ó, e logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Se você for ler os evangelhos, quem é que está conduzindo, quem é que conduz Jesus em tudo que ele vai fazer? É o Espírito. Então, ele está sob o poder do Espírito. Ele está sendo guiado, conduzido, dirigido pelo Espírito. E todas as obras que Jesus faz são as obras, né, do Pai, mas quem está dirigindo ele a fazer tudo é o Espírito. Aí ele cura um homem, liberta esse homem do poder do mal, e os escribas dizem que ele só faz isso porque ele está possuído por demônios, e ele é a própria encarnação do diabo. Então ele pega uma obra que é claramente do Espírito e atribui essa obra ao diabo, por inveja, por hostilidade, entende? Então, veja só, o que eu poderia dizer nesse texto, o que não é blasfêmia, né? Então, eu poderia dizer para você, incredulidade... em Deus. Sabe a incredulidade final, que muitos vão permanecer incrédulos até o fim?
Sim.
É isso que o texto está dizendo ser a blasfêmia contra o Espírito? Não, isso não é blasfêmia. É pecado, mas não é blasfêmia contra o Espírito. Tem perdão. O incrédulo não pode se converter à credulidade? A gente não tem exemplos disso?
Muitos.
Na vida e na Bíblia? Veja, não é a negação de Cristo. O próprio Cristo falou aqui, porque afinal de contas, você pode até negar Cristo, mas se chegar um momento que você deixa de negá-lo...
Se você certo? Se converte disso, né? Se arrepende.
Não é a negação da divindade do Espírito, não é isso que o texto está falando aqui também. É, não são os pecados contra o Espírito, e a Bíblia fala de pecados contra o Espírito. Efésios 4:30, 1 Tessalonicenses 5:19, Atos 7:51, são alguns textos que falam de pecados contra o Espírito. Até esses pecados que esses textos falam contra o Espírito não são a blasfêmia contra o Espírito. Então veja, o que é blasfemar? Né? É injuriar, caluniar, difamar, falar mal. Mas em que sentido e com qual intenção? Não é simplesmente falar mal do Espírito por falar. Mas aqui o texto é muito claro. Pelo que nós estamos vendo aqui, foi essa afirmação, né? Por inveja, para desviar a atenção da multidão de Jesus e afirmar que Jesus agia pelo poder do demônio por estar possesso de demônio. Então atribuiu uma obra de Deus ao próprio Satanás. Jesus falou, isso é blasfêmia contra o Espírito. Isso não tem perdão.
Tão desconectado dele que a ponto de afirmar que o que ele faz, né, a ação que ele gera, isso, não é...
Se você parar para pensar bem em Satanás, esse é o pecado do próprio Satanás. Porque começou como o pecado de Satanás no céu? Não foi por inveja?
Levantou-se contra Deus.
E a inveja dele foi tão grande e foi tão longe que lá o Apocalipse 13 mostra ele fazendo o quê? Contrafazendo as obras do Espírito.
Usurpar o lugar de Deus. Foi o que ele fez.
Você entende?
Desejar.
Então, assim, a blasfêmia contra Deus era uma coisa séria no Antigo Testamento? Era. Podia levar à morte? Levava. Só que no Antigo Testamento, entende, você tem duas maneiras de você pecar. Por ignorância, e quando é por ignorância, você tem oferta que cobre esse pecado. Agora, quando é por deliberação, aí é perigoso, hein? E aí, o que é a deliberação? Onde que a gente encontra a deliberação aqui nessa ocorrência? Os escribas não sabiam quem era Jesus? Eles mesmos não tinham estabelecido as regras para comprovar quem era um Messias ou quem não era um Messias? Então, as evidências e as provas eles tinham e foram tendo cada vez mais.
Eles estudaram, né? E sabiam quem... Como ele viria, quem era, né? Quais eram as obras que ele faria.
Agora, quando chega a ponto de atribuir ao diabo uma obra que é de Deus, de acordo com esses textos aqui, porque é disso que Jesus está falando ali, foi isso que aconteceu ali. Então, isso aí é muito complicado, é muito perigoso.
Ok.
Então, assim, honestamente falando, eu nunca conheci alguém que tenha blasfemado contra o Espírito. E, honestamente, eu acho que talvez... Eu não sei se eu já... Eu provavelmente não blasfemei contra o Espírito porque eu sinto necessidade de arrependimento.
Isso é um sinal importante, né?
Então, se você tem uma fagulhinha de arrependimento no seu coração...
Se o pecado te entristece...
Ó, eu vou usar...
O seu pecado te
entristece. Eu vou usar um dos piores exemplos que a própria Bíblia traz. Em 30 segundos. Você tem o rei Manassés no Antigo Testamento. Olha as atrocidades que ele fez. Se você nunca viu, leia 2 Crônicas 33. Você olha Manassés de longe, Manassés seria um caso perdido. Mas uma oração sincera dele para Deus, Deus se tornou favorável a ele imediatamente. Então, assim, tá tudo ao nosso favor. Não tem por que blasfemar contra o Espírito. Não tem por quê.
Pois é.
E a gente termina a nossa semana, velho.
É a semana, né?
Terminamos, hoje é quinta.
Hoje é quinta. Ó, gente, amanhã tá faltando 5 minutos para 24 horas. Faltarem 24 horas pro evento de amanhã, né?
Isso, é verdade.
Que é Atenção Brasília. Vamos estrear por aí, viu?
Amanhã, então.
6 da tarde.
6 horas da tarde, que ninguém tem que tá aqui, né? 6 horas da tarde a gente vai ter uma live especial, pode falar isso?
Isso.
Eu podia ter falado isso, posso.
Já,
tá
claro.
Programada.
Já.
Então corre lá. Socorro, gente. Tchau.
Tchau.
Se inscreve no Bom de Bíblia.